Muito obrigado, presidente Monsanta. Eu agradeço suas palavras, sempre são honrosas. E é honroso para mim a sua amizade, que já é uma amizade duradoura, desde quando eu fui governador e também Vossa Excelência era governador lá no Piauí, né, e me condecorou naquela época com a medalha lá do nosso querido estado do Piauí. E dizer a Vossa Excelência que quando eu faço a minha peregrinação pelo interior do estado da Bahia, em todas as cidades, agora recentemente, nessa festa popular do Nordeste, que é o São João, sempre encontro alguém que diz assim, dê um abraço no senador Monsanto, que sempre eu assisto na TV Senado, e quando ele diz, atentai bem, César Borges, isso está marcando essa sua frase, senador Monsanto. Então, receba aqui também o reconhecimento e o abraço de todos os baianos que lhe assistem aqui, e sabem o homem simples, dedicado, que Vossa Excelência é ao povo do Piauí e, por extensão, ao povo do Brasil. Então, é exatamente em função desse seu coração generoso as suas palavras em relação a mim. Eu me orgulho muito de ser baiano. É um orgulho que eu trago de raiz e que levarei por toda a minha vida. E como governador e hoje senador que represento esse querido
me
estado...
Me permita dizer...
Pois não, senador Monsanto.
E o Piauí tem a sua capital, Teresina, foi criado em 1852 por um baiano grandioso, Saraiva, conselheiro Saraiva. Ele tirou de Oeiras e colocou Teresina, a primeira capital planejada desse país, mesopotâmica, hoje uma cidade maravilhosa. Foi a visão do estadista, muito novo, com 24 anos ele passou vindo de serviço, funcionário de confiança de Pedro II, depois foi ministro. Na Guerra do Paraguai ele era primeiro-ministro. Então o Piauí continua devendo muito. A Bahia é credor, nós somos devedores. E Vossa Excelência também como exemplo de governador, que levou para o Nordeste, o Piauí é Nordeste, a empresa Ford de grandeza internacional.
É, eu agradeço Vossa Excelência mais uma vez, né, mas a Bahia realmente é um estado que eu acho que está no coração de todo brasileiro. Você tem o seu estado realmente de nascença, sua naturalidade, mas a Bahia sempre está no coração dos baianos, não só pelas suas belezas, a riqueza do seu povo, riqueza que eu digo, riqueza de alma, cultural, de alegria do povo da Bahia, mas também o exemplo que a Bahia dá ao país de um grande estado, que é a sexta maior economia. São 27 estados da Federação Brasileira, nós estamos em sexto na maior economia. Isso não foi conquistado agora, isso foi conquistado ao longo de anos. A Bahia é um estado, felizmente, hoje integrado. As suas regiões todas se comunicam com a capital. Quando eu era garoto, senhor presidente, eu que sou originário da cidade de Jequié, lá residem meus pais, minha família... Quando nós íamos a Salvador, eu tinha nessa época em torno de 10 anos de idade, 9, 10 anos, e fui prestar, naquela época, concurso de admissão para ingressar no Colégio Militar de Salvador. Meu pai dizia, vamos para a Bahia. Ora, eu dizia, nós estamos na Bahia. Por que ir a Salvador significa ir à Bahia? E a explicação, senhor presidente, é que Salvador era a cidade da Bahia. A Bahia se resumia praticamente à sua capital. E... tínhamos isolados, sem ligação rodoviária, pavimentada, a capital do estado, praticamente nenhuma estrada, sequer a ligação Salvador-Feira de Santana existia na década de 50. E de lá para cá, com o esforço dos diversos governos da Bahia, a Bahia avançou muito. Hoje a Bahia tem integrada no seu território todo o oeste baiano, uma grande região, mais de 4 milhões de hectares disponíveis, uma nova fronteira agrícola para o país. Hoje, grande produtor de grãos, o oeste baiano. O extremo sul da Bahia era praticamente inacessível. Para se alcançar o extremo sul, nós tínhamos que ir através de Minas Gerais para pegar um trem que sai de Teófilo Otoni para Caravelas. Hoje não, hoje se tem a BR-101 E assim foram construídos a BR-242, a Estrada do Feijão. Então a Bahia se interligou por inteiro. E continua necessitando a Bahia de obras estruturantes que façam a interligação das nossas riquezas. Eu só lamento que, diante do crescimento recente do país, em diversos setores, inclusive de infraestrutura, nós estejamos na Bahia carecendo de infraestrutura para alcançarmos o desenvolvimento que temos direito. Então nós temos problemas seríssimos hoje com relação aos portos baianos, que há muito e muito tempo não estão à altura da nossa economia. Nós precisamos desenvolver esses portos, ampliar o porto de contêiner de Salvador, criar novos portos públicos e privados na Bahia. Mas isso não acontece, né? Lutamos, estamos lutando numa ferrovia oeste-leste. Já foi lançado o edital pelo presidente Lula, mas lamentavelmente ainda não foram abertos esses editais. Essa é efetivamente uma obra estruturante. Entretanto, já até anunciada por propagandas, né, do próprio governo do Estado como sendo uma realização, mas não saiu ainda do papel, senhor presidente. Mas a Bahia continua necessitando de infraestrutura. Eu tive orgulho também, tenho orgulho, de quando governador nós ampliamos o aeroporto de Salvador, o aeroporto que leva o nome do saudoso amigo Luiz Eduardo Magalhães. Nós ampliamos esse aeroporto para que ele possa receber 6 milhões de passageiros ano. E hoje ele já está superado, já precisa de nova ampliação. Então temos que projetar o crescimento futuro da Bahia. Não podemos deixar a Bahia estagnada com a falta de aeroportos, com a falta de ferrovias, com a falta de portos. Isso aí, sem sombra de dúvida, estrangula o crescimento da Bahia, senhor presidente. Mas nós estaremos aqui, sempre nessa trincheira de luta a favor do nosso Estado. Isso incomoda alguns, mas esse tem sido meu papel aqui no Senado Federal e vou continuar fazendo. Foi o meu papel de governador e, entre essas lutas, havia esse paradigma que não se alcançava, esse obstáculo que era intransponível. Você tem uma indústria de ponta no Nordeste brasileiro. E o que é que representa mais a modernidade a não ser a indústria automobilística? Pois, com o seu apoio e de todos os governadores do Nordeste naquela época, nós conseguimos vencer as barreiras políticas colocadas até por alguns que não entendiam na cidade da Ford, no Nordeste brasileiro, não só da Bahia, mas para todo o Nordeste, conseguimos levar a Ford para a Bahia. E hoje está lá a Ford caminhando para 300 mil veículos por ano, aproximadamente 7% ou 8% da produção nacional de veículos. Então, são batalhas que são vencidas. E alguns chegam e dizem assim: não, não existia Bahia para trás, a Bahia só existe daqui para frente. Não existe nada mais falacioso do que isso, senhor presidente. Nós temos história, Vossa Excelência é testemunha viva dessa história de como construímos o grande Estado que é a Bahia. O que precisa é que os atuais detentores de poder lá na Bahia reconheçam o que foi feito no passado e projetem o futuro. Hoje se diz na Bahia, senhor presidente, em discursos oficiais, que as conquistas são conquistas do ponto de vista meramente de mudança comportamental, não é? São conquistas que não são tangíveis, são intangíveis. Como se todas essas conquistas de estradas, de escolas, de faculdades, que foram criadas 4 faculdades estaduais no estado da Bahia nas últimas décadas, como se tudo isso não trouxesse exatamente um avanço da sociedade baiana. Traz, sem sombra de dúvida, um avanço. E essa Bahia que tem trazido hoje orgulho para Vossa Excelência, como é para mim. Agora, aqueles que efetivamente não querem reconhecer como a Bahia se desenvolveu, como ela avançou, vão dizer que as conquistas são além do muro, são conquistas intangíveis. Devem ser tão intangíveis que estão longe da vista do povo baiano. Porque não adianta a propaganda. A propaganda não supera, senhor presidente. A realidade nunca vai superar. A propaganda ela pode vir num bom invólucro e até chegar em determinado momento iludir parte da população. Mas não ilude por todo o tempo. O povo faz a comparação entre o que está vendo na propaganda, que é virtual, e o que está vendo na realidade do dia a dia do povo da Bahia. Mas, senhor presidente, nessa linha da luta pela Bahia, é que eu sempre tenho me pautado aqui por um defensor da lavoura cacaueira, uma lavoura que impacta a vida de mais de 100 municípios baianos. Mais de 1 milhão de pessoas são impactadas, trabalhadores diretamente pela lavoura do cacau. Por isso, senhor presidente, nós temos lutado e quero comemorar aqui o avanço que nós obtivemos com a sanção pelo presidente da República da medida provisória 472, que foi transformada na lei 12.249. E, ao mesmo tempo, quero comemorar, senhor presidente, também a sanção da lei 12.252, oriunda da medida provisória 475, aquela dos aposentados, que muitos diziam que nós estávamos aqui sendo irresponsáveis, irresponsáveis a dar um aumento melhor para o aposentado. E nós conseguimos aprovar e foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mostrando que o Congresso brasileiro estava correto e fez uma ação extremamente importante e de justiça total para com o povo aposentado do nosso país. Então, senhor presidente, comemora essas duas vitórias. Essas duas questões, inclusive, foram matérias do jornal à tarde. Produtores de cacau da Bahia têm desconto de 30% nas suas dívidas. A outra manchete foi: aposentados e pensionistas do INSS terão aumento de 7,72%. No caso da Lei 12.249, o artigo 138 foi oriundo de uma emenda de minha autoria, senhor presidente, que foi incorporada aqui, agradeço mais uma vez, pelo relator da medida provisória 472, o senador Romero Jucá. Isso após intensas negociações e uma resistência muito grande por parte dos burocratas do Ministério da Fazenda. Mas foi conseguido que a maioria dos dispositivos das questões fosse aprovada e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem nós agradecemos o compromisso com a região. Foi a sensibilidade do presidente Lula e a força do Congresso Nacional, aqui no Senado e na Câmara, que mantiveram a minha emenda, que resultaram no avanço que hoje podemos comemorar. Senhor presidente, irei mencionar as nossas conquistas. As conquistas para uma região produtora de cacau, que sofreu com as agruras da vassoura de bruxa, com o aumento do endividamento dos produtores, com a queda da produção, com o aumento do desemprego e da miséria e da violência, enfim, uma degradação social. Primeiro, foi conseguido um aumento nas tabelas de desconto para os produtores no âmbito do PAC do cacau, em todas as etapas do programa. Destaco que o desconto para a renegociação das dívidas acima de R$ 100 mil aumentou de 35% para 50% nas etapas 1 e 2, enquanto que o desconto para a liquidação nessas mesmas etapas aumentou de 45% para 55%. Um segundo ponto aprovado permite aos agricultores com parcelas atrasadas de débitos com o programa de securitização, o chamado PESA, que possam quitá-las até o final do ano, sem perder o bônus de adimplência de 5% e livre de multas. Um terceiro avanço foi o que conseguimos ampliar o prazo até 30 de novembro para liquidação ou renegociação dos devedores que estão inscritos na dívida ativa da União ou na iminência dessa inscrição. Esse prazo também é válido para a suspensão das execuções fiscais. Conforme a Associação dos Produtores de Cacau, é um engano achar que as maiores dívidas são dos grandes produtores. Conforme matéria do próprio jornal à tarde, entrevista, a Associação dos Produtores de Cacau foi afirmado: aqueles que tomaram 70 mil de empréstimo ao Banco do Brasil na década de 90 têm hoje débitos em torno de R$ 500 mil em razão da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, e juros de mais 8,5% ao ano. É claro que os nossos juros elevados, e todos nós do Brasil sabemos que temos os maiores juros do mundo, lamentavelmente ainda, e recentemente, mais uma vez, aumentados, incrementados pelo Banco Central.
transforma esses juros, senhor presidente, uma dívida pequena ou média na sua origem, em uma dívida astronômica, impagável à luz da capacidade de produção e da rentabilidade de algumas atividades, entre elas a atividade cacaueira. A produção de cacau na Bahia, que já esteve próxima a 400 mil toneladas, chegou a 380 mil toneladas anos, atualmente situa-se entre 100 a 150 mil toneladas, senhor presidente. Nós, que éramos os segundo maiores produtores do mundo, franco exportadores de cacau, passamos a ser importadores para manter em funcionamento o nosso parque moageiro de amêndoas de cacau, localizada no belo município da cidade de Ilhéus. A partir da vassoura de bruxa, as produtividades das lavouras passaram a declinar acentuadamente, com perdas médias ao redor de 85%. Essa situação agravou as condições financeiras dos produtores, que já estavam combalidas em razão da queda internacional do preço de cacau, em razão dos elevados estoques no mercado e até diria, senhor presidente, das mudanças climáticas, porque nunca mais essa região, há mais de duas décadas, tem assistido chuvas regulares na região, baixando a produtividade da região. Vim de lá essa semana, estavam todos assustados com a perda da floração, da birração, que tinha sido perdida por falta de chuva, absolutamente por falta também de chuva. Quer dizer, é uma coisa atrás da outra, senhor presidente. E, às vezes, falta a sensibilidade de quem vive em Brasília, em gabinetes de ar-condicionado, com poltronas acolchoadas, com salários garantidos, pagos por todos nós, de ter sensibilidade com aqueles que estão vivendo. Sol a chuva, sol, agora sol a sol, porque não tem mais chuva na região, e que ficam a olhar para o céu para rogar um pouco de chuva, e quando vai vender a sua produção, que é baixa, não encontra o preço também merecido de mercado. Então, senhor presidente, é válido mencionar que os produtores maiores são justamente aqueles que mais desempregaram, gerando condições para a degradação social toda a região. Nesse período de 20 anos, mais de 250 mil empregos foram perdidos. Não podemos esquecer, senhor presidente, que a produção de cacau na Bahia é observada, como eu já disse, em mais de 100 municípios, que juntos somam uma população absoluta de 3 milhões de habitantes, 30% dela praticamente ligada exatamente a essa atividade da lavoura cacaueira. Então, é por esses motivos que apresentei, lutei e vou continuar lutando para proteger essa lavoura, para que se reconheça e se faça o que é necessário para que a lavoura cacaueira possa ser recuperada, que continua passando por uma crise. Nós vamos ganhando batalhas, pequenas batalhas, mas a guerra continua, a guerra exatamente contra o desequilíbrio econômico que atinge os produtores de cacau no momento atual que vivemos. O que foi vetado pelo presidente foi a compra pelo Banco do Nordeste das dívidas do PESA dos produtores de cacau, que daria condições para uma renegociação dos produtores que não estão atualmente conseguindo arcar com a dívida, inclusive com a possibilidade de crédito novo para custeio e investimento na lavoura. Espero que esta questão também possa ser resolvida, assim como a extensão do prazo até 30 de dezembro para adesão ao PAC do Cacau, bem como o dispositivo que possibilita a renegociação dos contratos com recursos do FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, ou no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, até 30 de abril de 2004, nas mesmas condições estabelecidas para a etapa 4 do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Isso, senhor presidente, isso aqui já está acordado com o governo federal, com o Ministério da Fazenda. Não há por que mais delonga. O que aconteceu, que é a medida que também havia uma emenda apresentada pelo senador Romero Jucá, a medida provisória 472, quando chegou à Câmara, só se aprovou a minha emenda, quando deviam ter sido incorporada a minha e do senador Romero Jucá. Não feito isso, aprovou-se a minha, avançamos. Mas aquela parte já pactuada e aceita pelo governo federal, poderá ser resolvida através de medidas de resolução do Ministério da Fazenda, de medidas meramente administrativas, não precisando passar mais por esta casa.
Essa é a luta que nós esperamos ver também agora feita justiça pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, porque não há a menor dúvida que eles já aceitaram essas conquistas.
Mas, senhor presidente, por fim, saindo da questão do cacau, que será sempre motivo de minha presença nessa tribuna, enquanto essa luta não for totalmente vencida, quero comemorar mais uma vez a questão dos aposentados. Uma luta que Vossa Excelência participou ativamente com tantos senadores dessa casa e que diziam que seria impossível, que seria vetado, e não houve nada disso. Foi aprovado e, com isso, esse grupo de aposentados terá um ganho acima do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, os aposentados que ganham acima do salário mínimo. Foi um avanço, mas que o Congresso Nacional deve lutar é para manter o mesmo índice de reajuste para o salário mínimo, para que não possa haver essa discriminação. Nem que para isso o governo tenha que cortar despesas menos importantes, como o custeio da máquina, diárias, passagem, etc. Não podemos querer fazer ajuste fiscal em cima de aposentado brasileiro. Passou-se esse tempo, senhor presidente. Foi para isso que o povo brasileiro elegeu, inclusive, o presidente Lula, na expectativa que nós possamos fazer mais justiça social no Brasil. O que não dá é ver homens e mulheres nesse país perdendo poder de compra em termos de salários mínimos, justamente no período de vida em que eles se defrontam com despesas elevadas como medicamentos e planos de saúde. Assim, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a participação do Congresso Nacional nessas duas matérias foi fundamental, quebrando resistência de setores do próprio governo, que se mostravam insensíveis a lutas da cacauicultores da Bahia e dos aposentados de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido.